base nessa experiência e nessa pool para poder alocar colegas. É preciso agilizar esse processo, tal como também é preciso agilizar. Bem sei que há já um esforço enorme para podermos entrar na fase técnica e de IT na justiça, mas temos que avançar mais depressa. Cada dia que passa é um dia perdido. A otimização da gestão de operações e empowerment estrutural, já foi aqui referido várias vezes. Há estruturas que têm que ter poder para fazer certas coisas, sem ter que estar à espera que a Direção-Geral dê o aval, porque há coisas in time, têm que ser ali logo, e se não forem tratadas logo, perde-se a oportunidade e acaba por, lá está, uma vez mais, não se cria valor, bem pelo contrário. E, naturalmente, isto tudo não se faz, é impossível, sem um desenvolvimento estratégico das competências de recursos humanos das pessoas, naturalmente. Há potencial, sim, enorme, mas é preciso criar nestes colegas, nos meus colegas, competências técnicas para poderem ser eles gestores das tais exceções que eu falei inicialmente, quando elas surjam, gerir essas exceções para poderem fazer parte desses pools de experiência e de pools de funcionários que vão acudir, entre comas, onde for preciso, e assim mantém-se a gestão de conhecimentos, faz-se um upskilling das pessoas, há uma valorização da classe, porque não vão ser meros administrativos e passam a ser pessoas com competências técnicas e profissionais que lhes aportam alguma dignidade na carreira que está pela rua da amargura, se me permitem. As conclusões, pronto, é aquilo que já falei, há um paradigma de elevada burocracia que é preciso eliminar, todo o painel já referiu isso. Há meios tecnológicos já a funcionar noutros locais que permitem que efetivamente se consiga operacionalizar esta mudança, mas é preciso fazer a tal mudança sistémica de mentalidade, gerir a exceção e não praticar milhões de atos até que surja a exceção. E eu entendemos que é execuível mudar de paradigma. E, naturalmente, o oficial de justiça tem um papel fundamental, porque na nossa ótica será ele o motor desta mudança. E é uma inevitabilidade, quer queiramos, quer não, e todos já nos apercebemos, o painel todos já referiram a necessidade de interoperabilidade, a digitalização, é uma inevitabilidade. Não sejamos ludistas, como já o foram há cento e tal anos na Revolução Industrial, esse movimento, não sejamos, vamos avançar e vamos implementar as medidas que são necessárias. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo contributo também. Sra. Regina Almeida Soares, faz favor.
Bom dia a todos. Sr. Presidente da Assembleia da República, Sra. Ministra da Justiça, Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Sr. Procurador-Geral da República, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Representantes de magistraturas das ordens profissionais dos Serviços de Justiça e instituições aqui presentes. Estamos aqui porque, como afirmou o Sr. Presidente da República na abertura do ano judicial, o tempo foge. E porque, como Vossa Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República, sublinhou, quem não reforma é reformado, quem não apresenta soluções torna-se parte do problema. Hoje não estamos aqui para descrever problemas, mas para apresentar soluções com vista a agilizar o sistema da justiça portuguesa, tornando-o mais proficiente. A justiça portuguesa não falha por falta de competência ou dedicação dos seus profissionais. O que encontra desajustado é o seu modelo de organização, a falta de meios adequados, a falta de visão estratégica integrada, a falta de acompanhamento na evolução tecnológica e a existência de criminalidade sofisticada, sobrecarga processual e a falta de resposta adequada às exigências da transparência democrática. Não basta corrigir margens ou remendar procedimentos, é necessária uma verdadeira arquitetura reformadora. É nesta perspectiva que apresentamos 5 medidas objetivas e execuíveis, orientadas para ganhos reais de eficiência e confiança pública. Muitas já aqui foram faladas e significa que então têm mesmo que ser feitas. A nossa primeira medida é a criação de um Conselho Superior de Magistratura. Esta proposta retoma e desenvolve a visão humana e reformista do professor Laborinho Lúcio, que defendia um órgão de governo estratégico capaz de ultrapassar a fragmentação entre conselhos, estrutura de gestão e tutela governamental. Cada magistrado tem o seu conselho, a administração da justiça é tutelada pelo governo, não existindo autonomia por parte dos diferentes conselhos superiores, financeira, de equipamentos, de recursos humanos, os quais estão dependentes da boa vontade dos sucessivos governos quanto aos meios disponibilizados. As ordens profissionais atuam por via própria e os tribunais e os serviços do Ministério Público, no seu conjunto, não têm uma estrutura de planeamento e objetivos comuns focados no seu destinatário final, o cidadão. O Conselho Superior de Justiça que defendemos seria um órgão totalmente independente que integraria magistrados judiciais do Ministério Público, oficiais de justiça, incluiria representantes indicados pelo Parlamento, incluiria advogados, mas com autonomia administrativa e financeira e imune a qualquer tentativa de instrumentalização política e com transparente prestação de contas. As suas funções deveriam ser definição de prioridades estratégicas plurianuais para a justiça, planeamento plurianual de recursos humanos e tecnológicos de forma integrada, avaliação do empenho legislativo e operacional das medidas implementadas, garantia de estabilidade e previsibilidade. A justiça não precisa apenas de gestão administrativa, precisa de governação estratégica de forma integrada, estável e responsável. O nosso segundo ponto seria a autonomia administrativa e financeira da jurisdição comum e administrativa. A vida real dos tribunais demonstra que a centralização das decisões impede o funcionamento básico. Não é razoável que um tribunal espere semanas ou meses por autorizações para substituir equipamento elementar ou contratar serviços fundamentais. Propomos orçamentos próprios por comarca na jurisdição comum a par de igual medida na administrativa e fiscal. Capacidade de recrutamento de recursos humanos, por exemplo, até um limite legalmente definido. Prestação de contas permanente através de um mecanismo de controlo a definir, assegurando o rigor e a transparência. Com isto esperamos uma resposta célere a carências de meios humanos e técnicos, resolução imediata de problemas de infraestrutura, melhoria das condições de trabalho e atendimento ao público, maior responsabilidade, transparência e gestão local. Esta medida não aumenta a despesa, descentraliza e racionaliza. Não há justiça eficiente quando o tribunal está degradado e é administrado na realidade à distância. A nossa terceira medida seria o regresso da decisão da concessão do apoio judiciário à esfera do judiciário. O apoio judiciário tem um impacto direto na vida comum do cidadão e a sua atribuição deve ser célere, facultando aos cidadãos um rosto real e que esclareça possíveis dúvidas relativamente ao âmbito da sua atribuição. A transferência desta competência para a segurança social produziu um efeito contrário desejado, atrasos, duplicação de procedimentos, processos suspensos. Propomos que a decisão seja atribuída ao secretário de Justiça ou ao escrivão, dando uma vertente mais humana no relacionamento do Estado com o cidadão. Que sejam facultados todos os meios tecnológicos de acesso a diferentes bases de dados aos tribunais, de forma que estes possam aferir cabalmente da situação de eventual insuficiência económica. E a eliminação do apoio judiciário na modalidade de pagamento faseado, o qual acaba por ter a miúdo um efeito perverso e prejudicial para o cidadão, muitas vezes com o pagamento de mais. Benefícios concretos: maior agilidade, resposta coerente com a urgência judicial, maior previsibilidade, garantia de maior controlo, redução de fraudes, eliminação de redundâncias, humanização da área fundamental do Estado de Direito. O acesso ao direito não se garante por discurso, garante-se de forma célere, transparente e humana. A nossa quarta sugestão seria a plataforma informática de interoperabilidade processual. Atualmente, grande parte da morosidade processual resulta não da lei, mas da falta de comunicação entre as entidades públicas. A celeridade processual é prejudicada porque, por exemplo, o sistema informático assenta em ficheiros PDF e não em metadados. As entidades, nomeadamente os órgãos de polícia criminal, não comunicam eletronicamente entre si e por falta desta interoperabilidade informática. Não há acesso automático a várias bases de dados. Aguardam-se ainda inúmeras respostas em papel e repetem-se pedidos idênticos a entidades diferentes. Propomos a criação desta plataforma eletrónica segura, com perfis de acesso diferenciados, tramitação processual e documentos baseados em metadados, a ligação direta entre a área judicial, o Ministério Público, órgãos de polícia criminal, AT, Segurança Social, registros notariados e vários outros serviços da administração pública e vários intervenientes processuais. Benefícios, processos que hoje demoram meses, anos, passam a demorar dias, semanas, excluindo o decurso dos prazos legais definidos por lei. Redução de atos repetidos, redundantes. Redução da burocracia improdutiva. Maior confiança e previsibilidade nos prazos de investigação e da decisão final. A interoperabilidade e os metadados constituem, nos dias de hoje, o maior ganho de eficiência possível, sem aumento da despesa estrutural. Por fim, a última sugestão, a quinta, é a valorização estratégica das competências dos oficiais de justiça. A estrutura de funcionamento dos tribunais e serviços do Ministério Público assenta nos oficiais de justiça, que são o seu sangue e oxigênio. Sem eles não há tramitação processual, não há a realização de um conjunto alargado de atos e diligências, não há execução, não há a realização prática dos atos de inquérito e da decisão judicial. E faltam atualmente cerca de 1.800 oficiais de justiça nos tribunais. Não falamos de reivindicação salarial, falamos da sua capacitação e do incremento significativo da capacidade operacional do Estado, à semelhança do que já acontece em muitos países europeus. O aumento, e assim propomos, o aumento da atribuição legal clara de atos delegáveis, tanto nas áreas do Ministério Público como do Judicial. Equipas especializadas ao apoio do Ministério Público nos inquéritos, com atribuição de competências de inquérito próprias e delegadas, elaborando relatórios intercalares ou finais sob a orientação do magistrado do Ministério Público. Funções de mediação nas áreas de família e do trabalho para soluções negociadas e menos litigiosas. Equipas especializadas dos oficiais de justiça para tramitação das execuções nos tribunais em que eles são os agentes de execução e, na sua grande maior parte, todos os processos executivos, a pensos, ao penal, à família, ao trabalho, e que têm ali parada aquela que é a sentença dada pelo tribunal e que precisa de meios e de equipas especializadas para que realmente a vida das pessoas aconteça. E também de equipas especializadas na violência doméstica. E ter os meios e o acesso pleno às plataformas que permitam a tramitação célere e cabal destes processos. Aposta clara na formação permanente dos oficiais de justiça, cuja responsabilidade deveria ser partilhada com as magistraturas, atribuindo competências ao Centro de Estudos Judiciários nesta matéria e no qual também integrariam formadores de oficiais de justiça. E a integração de julgados de paz na esfera judicial, cujas secretarias seriam dirigidas por oficiais de justiça, reforçando a justiça e a proximidade. Benefícios: mais celeridade e sem perda de qualidade processual, redução da carga operacional dos magistrados, agilização do sistema de justiça, resposta mais eficaz às necessidades do cidadão. Se a justiça pretende ser eficiente, os seus profissionais nucleares tem que ter condições e competências para agir. Estas propostas visam um melhor aproveitamento dos recursos e não desvalorizam a independência judicial. Representam um modelo de governação responsável, gestão eficiente e valorização dos recursos estruturais da justiça, reforçando a confiança pública no Estado de Direito. Ousemos fazer diferente, tentemos algo novo, juntos em prol dos nossos concidadãos.
Muito obrigado.
Como uma vez terá dito Albert Einstein, alguém que nunca cometeu um erro nunca tentou nada de novo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Somos mais modestos que o Einstein, ainda assim. A senhora ministra vai ter que se ausentar agora porque tem compromissos e se agradece com certeza, faz favor.
Agradeço a todos. Peço ao Sr. Presidente da Assembleia da República o favor depois de partilhar estas informações, que muitas são novas, outras não, a maior parte delas, graças a Deus, já as conhecia, mas, e depois, relativamente ao tema dos deputados, também o que puder
ser. Vai ser.